Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores aqui dessa casa que estão nos acompanhando, imprensa, a você que está nos acompanhando pela TV Alep, hoje vem essa tribuna falar sobre algumas ações, né, que foram tomadas pelo Estado a partir da aprovação do projeto de lei aqui, né, de fiscal, que nós aprovamos no mês passado. E o governo do Estado lançou, nos últimos dias, o programa Dívida Zero, que oferece descontos para empresas e contribuintes com dívidas de ICMS, IPVA e ICD. O Dívida Zero, oferecendo condições excepcionais, com descontos que variam em razão do imposto e da modalidade de pagamento, à vista ou parcelado, podendo chegar a 100% de redução da multa dos juros. O programa também vai perdoar os créditos tributários relativos ao IPVA e a taxas de fiscalização e utilização dos carros, além de zerar as taxas de diária, de reboque, de vistoria e de liberação de motocicletas que foram recolhidas em depósito em decorrência de apreensão. O Dívida Zero poderá beneficiar cerca de 47 mil contribuintes, representando um total de 5,8 bi em dívidas passíveis de serem renegociadas. A previsão é de que o programa permita um incremento de arrecadação no Estado em cerca de 250 milhões ainda em 2023. Não é pouca coisa. A gestão anterior entregou ao governo do Estado com um déficit de 567 milhões. E desde janeiro, a gestão Raquel Lira, o governo do Estado, vem implementando o plano de qualidade de gastos, como foi falado aqui pelo colega deputado Joãozinho Tenório, vice-líder do governo, economizando mais de 420 milhões de reais até o mês de agosto. Se somarmos o plano de qualidade dos gastos públicos com a estimativa de arrecadação do Dívida Zero, vemos que o Executivo já conseguiu, em menos de um ano, abater o rombo orçamentário encontrado em janeiro. Segundo dados recentes do Tesouro Nacional, o nosso Estado é o primeiro no Nordeste em economia no gasto público. Este trabalho, capitaneado pelos excelentes secretários da Fazenda e do Planejamento, Wilson de Paula e Fabrício Marques, tem sido referência nacional para o equilíbrio das contas públicas estaduais, pavimentando o caminho para maior atração de investimentos e geração de empregos em Pernambuco. Em 2022, o Banco Mundial, no seu relatório Fazendo Negócios Subnacional, demonstrou que o estado de Pernambuco era o pior estado do Brasil para se abrir um empreendimento. O resultado veio agora, no segundo trimestre. Segundo dados de IBGE, Pernambuco iniciou o ano de 2023 com a maior taxa de desemprego do país. Face a este cenário desafiador, o governo do Estado lançou dois programas especiais, o Bora Empreender e o Pernambuco Produz. O Bora Empreender visa oferecer qualificação e acesso a microcrédito para pequenas empresas. A governadora anunciou um investimento inicial de 300 milhões para garantir empréstimos de até R$5 mil a pequenos empresários em todas as regiões de Pernambuco, além de fomentar mais de 184 mil vagas em cursos profissionalizantes. Os financiamentos serão concedidos por meio de recursos próprios da GFEP e do orçamento do Estado. A meta inicial do programa é atender a mais de 3 mil micros, pequenas e médias empresas pernambucanas, nas mais diversas economias regionais, como o Polo de Confecções do Agreste, a avicultura, a frutificultura, a caprinocultura e a ovinocultura, o gesso no Araripe, o setor automotivo na Zona da Mata, dentre tantos outros empreendimentos. Da mesma forma, o programa PE Produz visa fortalecer os arranjos produtivos de diversos setores no Estado. A proposta é interiorizar o desenvolvimento por meio do fomento a arranjos produtivos, do impulsionamento dos principais segmentos econômicos das regiões pernambucanas, do fortalecimento do coletivismo, da mitigação de gargalos e do fomento à inovação, Ao todo, deverão ser aplicados R$15 milhões em um primeiro chamamento público da ADEP, que poderão ser utilizados por empresas para efetivar investimentos em produção logística ou incremento de capital humano. Todos esses programas foram desenvolvidos com recursos da Lei Orçamentária Anual da gestão passada, que subestimou em R$7 bilhões as receitas públicas do Estado. Ou seja, mesmo com a subestimação de receitas, a gestão Raquel Lira tem conseguido lançar programas importantes para o crescimento da economia pernambucana. As prioridades mudaram. De acordo com o projeto do Plano Plurianual enviado pela governadora do Estado e que nós vamos debater nos próximos meses, agora outubro e novembro, R$25 bilhões em investimentos para os próximos 3 anos. Este valor é 3 vezes maior do que o previsto no PPA anterior. Os Juntos pela Educação terão um investimento de R$5,5 bilhões entre investimentos e custeio. Da mesma forma, os Juntos pela Segurança terão um orçamento de cerca de R$1 bilhão para investimentos. O primeiro projeto de lei orçamentária elaborado no atual governo é o maior orçamento da série histórica. São R$48 bilhões em despesas, uma evolução de 17% em relação ao do ano anterior. No total, há a previsão de R$6 bilhões destinados a investimentos, representando um crescimento de 42% nas despesas com educação, 20% na saúde e 7,5% na área de segurança pública. Na área de agricultura, um tema caro ao nosso mandato, a média de recursos pagos nos últimos 5 anos foi de apenas R$48 milhões. No ano que vem, a gestão atual destinará R$151 milhões para a agricultura do nosso Estado, triplicando o valor dos últimos anos. Tendo como uma das principais fontes para sua construção as demandas levantadas pela população durante a realização do Ouvir para Mudar, nas 12 regiões de desenvolvimento do Estado, o planejamento para os próximos 4 anos do governo de Pernambuco prevê uma mudança radical no orçamento estadual. Pela primeira vez, as demandas do povo pernambucano são colocadas em primeiro lugar, sem perdermos o comprometimento com a responsabilidade fiscal e o planejamento a longo prazo. Para encerrar, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui parabenizar o IPA, na pessoa do presidente Joaquim Neto, a Secretaria de Agricultura, o Governo do Estado, pela realização da primeira feira integrada de produtos da agricultura familiar, FIPAGRE. Tivemos a oportunidade de participar juntamente com outros deputados e foi um excelente momento para que produtores, agricultores da agricultura familiar pudessem expor e apresentar os seus produtos aqui em Recife. Tive a oportunidade, inclusive, de conversar com outros produtores que estiveram na feira, produtores da avicultura, produtores de queijo, de manteiga de garrafa, né, e tantos outros produtos de doce de leite. E eles afirmaram que foi um momento muito importante de fazer contatos, de fazer negócios aqui na capital pernambucana. Então, quero aqui parabenizar o IPA, o Governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, né, pela excelente iniciativa. Agradecer e parabenizar também a todos os produtores rurais, pequenos, agricultores familiares que participaram também desse evento. Senhor presidente, é isso que eu tinha para falar nessa tarde. Agradeço a todos e desejo a todos uma boa tarde. Obrigada. Rodrigo.